Bem-vinda e bem-vindo ao quinto episódio da série Funis de e-mail e WhatsApp que vendem, aqui no portal Lead Lovers 2026. O título de hoje é Automação com gatilho de comportamento e o subtítulo resume a decisão do episódio. O que a pessoa fez decide o próximo passo. O episódio 4 terminou com uma divisão de trabalho que organiza tudo o que vem agora. O corte diz para quem você fala, pela recência de engajamento, pelo estágio na relação de compra ou pela origem do cadastro. O gatilho diz quando. A pergunta que este episódio responde cabe em uma linha. Como desenhar fluxos que reagem ao comportamento em vez de disparar por calendário? Você sai daqui com a anatomia do fluxo, a lista dos eventos que merecem um e a regra da concorrência entre automações. Quem já tem a sequência mínima do primeiro episódio no ar recebe uma boa notícia. Aquilo já é um fluxo por gatilho. O cadastro é o evento e a régua de 5 mensagens nasce dele. Muda daqui para frente a quantidade de eventos que merecem o mesmo tratamento. A tese deste episódio se resolve comparando as duas frases que cada modelo de disparo consegue escrever. O calendário escreve assim: hoje é quinta, temos uma promoção, mandamos para a base. O comportamento escreve outra coisa. Essa pessoa abandonou um carrinho há 30 minutos, então recebe uma mensagem sobre aquele item. A segunda frase muda a taxa de resposta por um motivo, sem nenhuma sofisticação. Ela chega enquanto o assunto ainda está na cabeça de quem recebe. Calendário tem lugar legítimo no lançamento com data e no conteúdo recorrente que a pessoa assinou para receber toda semana. E o problema começa quando ele vira o único modo de disparo. Existe um efeito colateral que quase ninguém soma. Campanha de calendário gasta relevância da base inteira para alcançar a fatia que estava pronta naquele dia, e fluxo por comportamento gasta relevância só com quem já se moveu. Em alguns meses, a diferença aparece na entrega e no descadastro. Todo fluxo por gatilho tem 5 peças, e escrever as 5 numa folha antes de abrir a ferramenta economiza a maior parte do retrabalho. Evento de entrada, condição, espera, mensagem e condição de saída. O evento de entrada é o que a pessoa fez e precisa ser um fato registrado pelo sistema, com hora, nunca uma impressão do time. Carrinho criado sem pagamento, proposta enviada sem resposta, página de preço visitada, compra concluída. Evento que não vira registro não sustenta fluxo. A condição filtra quem entra e separa automação útil de automação constrangedora. Quem já comprou aquele item não entra no fluxo de carrinho. Quem negocia com um vendedor não entra na retomada automática. É aqui que os cortes do episódio 4 voltam a trabalhar, agora dentro do fluxo. A espera fica para daqui a pouco. A mensagem carrega uma promessa e um pedido, como no primeiro episódio. A condição de saída encerra o fluxo quando o objetivo foi atingido e é a peça mais esquecida do mercado. Fluxo sem saída não é automação, é perseguição com registro de horário. A lista dos eventos que merecem fluxo próprio é bem mais curta do que a maioria dos times imagina, e 5 famílias cobrem quase toda a operação de venda pequena ou média. A primeira é o abandono, carrinho criado sem pagamento no comércio eletrônico, proposta enviada sem resposta na venda consultiva. Tem o retorno mais rápido que existe, porque a pessoa já disse que queria e travou em algo concreto. Preço, prazo, frete ou erro no pagamento. Guarde uma advertência que vale dinheiro. Desconto na primeira mensagem ensina a base a abandonar de propósito. A primeira mensagem retoma o item e devolve o link. Concessão, se houver, entra depois e só para quem declarou o motivo. A segunda é o consumo de conteúdo de alta intenção. Página de preço, comparativo de planos, calculadora. A terceira é o clique sem conversão, quando alguém chega na página da oferta e para ali. A quarta é a inatividade que começa e a palavra que importa é começa. A quinta é a compra concluída, que quase todo time trata como fim de jornada quando é começo de retenção. Saber o que não merece fluxo próprio economiza mais trabalho do que parece, porque é exatamente ali que a operação incha sem que ninguém perceba e sem que nenhum número piore de imediato. Abertura de e-mail isolada não é comportamento suficiente. Muita gente abre por hábito e fecha em seguida. Então, um fluxo disparado por abertura fala com quem não pediu para falar. Visita a página institucional também não sustenta fluxo. Ali entra candidato à vaga, fornecedor e concorrente. Aniversário merece parágrafo próprio, porque quase toda ferramenta oferece e quase todo time liga. Data de nascimento não é comportamento, é calendário disfarçado de gatilho. Se a mensagem faz sentido no seu negócio, trate como cortesia sem pedido comercial. O critério de decisão cabe em duas perguntas. Esse evento muda o que eu tenho a dizer e existe uma mensagem que só faz sentido por causa dele. Com dois sims, o evento vira fluxo. Com um não, ele vira condição de um fluxo existente e etiqueta que não decide nada a decoração. A espera entre o evento e a mensagem é a decisão que mais separa fluxo que ajuda de fluxo que irrita, e o critério para acertar é respeitar o tempo do próprio evento. Carrinho abandonado se mede em minutos. 30 minutos depois, a pessoa ainda está decidindo e a mensagem chega como continuação do que ela fazia. 24 horas depois, cabe uma segunda tentativa. Uma semana depois, a mensagem cobra uma decisão que já foi tomada e foi não. Proposta comercial trabalha em dias. 2 dias úteis depois do envio, sem resposta, a retomada ainda parece atenção e não pressão, e vale recuperar o número, o prazo de validade e uma pergunta fechada. Inatividade trabalha em semanas, e um fluxo que dispara aos 30 dias de silêncio ainda alcança quem lembra de você. Quanto mais quente o evento, mais curta a espera. E toda espera conta a partir do momento do evento, nunca de uma data fixa, do mesmo jeito que a régua do primeiro episódio conta a partir do cadastro. A regra de ouro deste episódio é a que mais evita estrago quando a operação passa de 2 ou 3 fluxos no ar e ninguém mais consegue prever o que uma pessoa recebe num dia comum. 2 automações nunca falam com a mesma pessoa no mesmo dia. Quem está do outro lado não enxerga fluxos, enxerga a sua empresa. Essa pessoa não sabe que a mensagem do carrinho saiu de um lugar e a newsletter de outro. Sabe que recebeu 3 mensagens suas na terça. O problema aparece quando os fluxos estão certos individualmente. Alguém abandona o carrinho, recebe a mensagem de carrinho e no mesmo dia entra no fluxo de alta intenção, porque visitou a página de preço antes. Cada um fez o que foi programado e o resultado combinado é uma empresa que parece vigiar cada clique. A saída é prioridade explícita, escrita antes da configuração. Transacional vence tudo, porque confirmação de pedido e aviso de entrega a pessoa precisa mesmo receber. Depois vem a intenção quente, abandono, proposta, clique sem conversão. Depois nutrição e conteúdo. Campanha de calendário fica por último e cede sempre. Numa ferramenta como a Lead Lovers, isso vira uma etiqueta. O fluxo de prioridade alta grava no contato uma etiqueta de contato recente com data, e os fluxos menores a carregam como condição de bloqueio na entrada e de saída no meio do caminho. Junto com ela vale a regra global, quem responde ou compra sai de todos os fluxos de venda. Levar gatilho de comportamento para o WhatsApp funciona bem e cobra caro quando o desenho ignora as regras do canal, que são bem diferentes das do e-mail. O 3º episódio deixou 3 regras que voltam inteiras aqui. A permissão vale para o canal em que foi dada. A janela de 24 horas abre quando o cliente escreve. Fora dela, a única porta é o modelo aprovado, e a plataforma cobra por mensagem entregue desde julho de 2025, segundo a documentação oficial do WhatsApp Business Platform. A consequência para quem desenha fluxo é econômica. Cada disparo fora da janela vira linha na fatura e a régua do WhatsApp fica curta por decisão de custo. 2 ou 3 eventos bastam, com a categoria do modelo seguindo o conteúdo real, utilidade para confirmação status, marketing para oferta e convite. O gatilho mais barato do canal continua sendo a mensagem que o próprio cliente manda. Fluxo desenhado para responder dentro da janela aberta, por ele rende mais do que qualquer modelo disparado de fora, e ainda preserva a nota de qualidade do número. Medir fluxo por gatilho usa os mesmos 4 números do 1º episódio, mais um 5º que só existe quando o disparo nasce de um evento e não de uma data no calendário. Abertura, clique, resposta e descadastro continuam julgando as mesmas coisas, assunto e remetente, corpo e oferta, encaixe com o que a pessoa quer, frequência e promessa. Começa por mensagem dentro do fluxo, nunca só o total, porque a média esconde o disparo que faz estrago. O 5º número é a conversão do evento, a razão de o fluxo existir. Não é quantas mensagens saíram nem quantas foram abertas. De 100 carrinhos abandonados, quantos foram pagos. De 100 compras, quantas viraram recompra no prazo do produto. Esse número precisa de linha de base, que é a taxa existente antes do fluxo, porque parte dessa gente compraria de qualquer jeito. Olhe descadastro e reclamação como métricas que não podem piorar, Conversão subindo com descadastro subindo é fluxo, antecipando venda e queimando base. Existe uma armadilha que aparece em toda operação com mais de um ano de automação no ar. E o nome dela é fluxo fantasma, a automação antiga que ninguém lembra e que continua disparando todo dia. Ela foi montada para uma campanha que acabou ou para um produto que saiu de linha, por alguém que não trabalha mais na empresa. Nunca foi desligada, porque desligar exige lembrar que ela existe. O estrago chega por três caminhos. O fantasma fala com gente que já está em outro fluxo e quebra a regra de prioridade sem aparecer em relatório. Promete condição que não existe mais e gera atendimento para consertar. E contamina o diagnóstico, porque o time procura o problema nos fluxos que conhece. O remédio é um inventário trimestral numa planilha simples. Uma linha por fluxo, com evento de entrada, condição de saída, data da última revisão, entradas no trimestre e o dono nomeado por cargo. Fluxo com zero entradas é candidato a desligar, e fluxo sem dono é candidato imediato, porque ninguém defende o que não é de ninguém. O resumo deste episódio cabe em três decisões que dá para conferir na sua conta ainda hoje. Todo fluxo tem evento de entrada, condição, espera, mensagem e saída, e é a saída que evita a perseguição. Poucos eventos merecem fluxo próprio, e o teste é a mensagem que só existe por causa dele. Duas automações nunca falam com a mesma pessoa no mesmo dia, com prioridade escrita antes da configuração. Se você fizer uma coisa só depois deste episódio, faça o inventário. Liste todos os fluxos ativos da sua conta numa folha, com o dono de cada um ao lado. A quantidade de linhas sem dono costuma ser a surpresa da semana. No próximo episódio, o último da série, o assunto é reativação de base fria. Fluxo por comportamento pressupõe comportamento, e o episódio 6 trata de quem parou de se comportar. A aula escrita está no portal Lead Lovers 2026, com a ficha de cada fluxo, gatilho, condição, ação, saída e o erro que estraga cada um. Até lá!